Olá, estamos aqui para mais uma reflexão contemplativa. O assunto de hoje é fique com o que é seu. Muitas pessoas ao longo da vida me perguntaram: mas Fred, por que que você é tão calmo, né? E eu nunca pensei que eu seria calmo, né? Em alguma medida até lido com algumas situações, pelo menos lidava mais com algum nível de ansiedade, com alguma apreensão, vamos dizer assim. Mas no trato com as outras pessoas, de modo geral, eu sou calmo mesmo. E eu tava tentando pensar, né, o que me trouxe essa calma, fora uma tendência talvez mais de temperamento, ser mais observador, ser mais tímido. E eu me lembrei de uma história que eu li, acho que eu devia ter, não sei, uns 18 anos. E a história era mais ou menos assim. E provavelmente devem ter versões dessa história muito diferentes, mas essa foi a que me chamou a atenção, talvez pela minha profissão. Mas disseram que um psicólogo, ele passava todo dia na frente de uma banca de jornal. E ele pedia jornal, quando as pessoas ainda compravam jornal na banca. E o jornaleiro, muito mal-humorado, meio que jogava o jornal assim. Ele pagava, muito obrigado. Dia seguinte, mesma cena se repetia, ele pedia jornal, o jornaleiro jogava, meio mal-humorado. E ele pagava e ia embora. E aí teve um dia que um amigo estava com esse psicólogo e eles estavam passando na frente da banca. Ele fez o mesmo ritual de sempre e o jornaleiro também, mesma coisa, tacou o jornal e ele se indignou pelo amigo psicólogo e falou: que é isso? Como é que um cara trata você desse jeito? Você é maltratado, você é o cliente. Primeira vez que você compra nessa banca aqui, né? Dele, não, eu sempre venho aqui. Ah, então hoje ele tava mal-humorado. Não, de modo geral ele é assim. Então por que que você continua comprando? Ele falou assim: olha, eu preciso do jornal, a banca é perto de casa. E quando ele faz isso, se eu mudar o meu jeito de me comportar em relação a ele, se eu for rude igual, ele vai estar definindo a maneira com que eu reajo. Eu vou perder o controle de como eu quero agir. Pode ser que ele mude, pode ser que ele não mude, mas eu não vou mudar. Eu vou continuar tratando ele bem. E assim como todo mundo. Essa história provavelmente eu já vi com uma versão de monge, versão de padre, versão de... cada tem uma versão, né, dessa história. Mas essa história me marcou muito sobre essa percepção do que é meu, né? Do que eu quero viver, o que eu quero construir, o que eu quero manifestar no mundo. Como é que eu quero escolher? Eu tenho uns pensamentos talvez estranhos em relação a isso, que é às vezes uma percepção: se eu morresse agora, a última impressão que as pessoas teriam do último contato que elas tiveram comigo, qual foi? Eu não gosto de pensar que foi uma interação ruim, ou tosca, ou grosseira, ou ofensiva. Então meio que esse lema da morte próxima talvez tenha me ajudado sempre a ter um preciosismo, que eu não sei bem se é um preciosismo, mas um cuidado necessário que eu tenho, que é de, sabe, não me indispor assim gratuitamente com as coisas, de não querer ficar brigando muito com a vida, sabe? Por quê? porque eu sou incrível, porque eu sou ótimo. Não. Porque eu acho que ao longo do tempo eu também fui percebendo que cada pessoa tem suas questões, né? Cada pessoa tem seu momento, seus dias bons, seus dias ruins. E elas oferecem aquilo que elas podem oferecer. Pode ser que aquilo que elas estejam oferecendo seja o melhor que elas conseguem. O que pra gente pode ser ainda muito ruim. Mas é o melhor no sentido de... É o que ela tem ali disponível na bagagem dela. E eu não quero ficar modificando o meu jeito de ser, a minha forma de pensar, minha maneira de reagir por causa de uma outra pessoa, né? Esse é meu jeito, essa é a minha reação. Eu brinco que a minha energia, ela é muito, muito cara para mim. Eu não me acho uma pessoa com energia abundante. Eu brinco com um amigo meu que ele tem energia de um husky, eu tenho energia de um cachorro, um pug, que é cachorro que anda meio quarteirão e já tá arfando. E enquanto o husky carrega trenó na neve, né? Então, eu não tenho tanta energia assim. Então, eu preciso ser muito cuidadoso com o que eu faço com ela. E eu sei que me tirar do sério me deixa muito chateado, me deixa muito abalado, me deixa muito triste, me deixa muito... Sabe? Aquilo gasta minha energia. Eu também sei que eu tenho uma tendência ao ressentimento muito forte. Eu passei muitos anos de terapia, eu já tô com 42, né, então faço terapia desde os 21, 22, então com quase 20 anos, né, mais de 20 anos de terapia, e eu passei muitos anos falando muito de ressentimentos que eu tinha. Sou de signo de escorpião, dizem que escorpiniano é vingativo, ressentido. Se for isso, eu era, assim. Então, pra mim, é uma coisa muito custosa. Eu penso naquilo, aquilo volta de uma forma meio obsessiva, de uma forma ruim. E eu não gosto. Não gosto dessa sensação. Não gosto de ficar ruminando coisas problemáticas do passado, que me faz mal. Então eu não quero entrar nessa sintonia. E eu acho que se a pessoa está espalhando uma coisa meio pestilenta, eu não quero entrar naquela dança. Eu não quero me contaminar com aquele tipo de coisa. Por isso que, né, cada um fica com o que é seu. E como eu ainda entendo também que cada um tem suas questões, eu tento fazer um exercício que pode ser meio poliana para algumas pessoas que gostam de as pessoas mais treteiras. E eu juro que não vem de um lugar assim de prepotência, mas eu tento olhar as pessoas como as crianças que elas foram, sabe? E a gente, quando é criança, a gente tem necessidades muito a flor da pele, muito, muito evidentes. E nem sempre as pessoas tiveram contextos familiares, sociais, financeiros, geográficos favoráveis àquilo. Fora as questões específicas de gênero, de raça, de orientação sexual, que de modo geral já começa a ter os seus prenúncios na infância, a criança se sabe sendo diferente das outras. Então, quando eu me conecto com a criança que as pessoas foram, eu consigo me conectar com quase toda pessoa. É maluco isso, né? Porque que eu consigo. É como se a minha visão de julgamento crítico, ácido, moral, fosse substituída por uma perspectiva de acolhimento, em que eu tenho vontade de fazer algo pela pessoa, de cuidar da pessoa, de alguma forma. Então... E, portanto, eu não entro. Eu não entro muito naquela dança. Não entro naquele debate, naquela questão. Eu deixo a pessoa com aquilo que é dela. Eu tento não lidar com aquilo que está aparecendo, mas com aquilo que está por trás do que está aparecendo. Nunca eu fique tentando fazer adivinhação das origens, causas e... Mas é que simplesmente... Eu sei que aquilo que está aparecendo, eu não quero me relacionar com aquilo. Então, quando eu me conecto com as pessoas, com a criança que elas são, curiosamente as pessoas tendem a ficar desarmadas comigo. Acho muito curioso, né? Pessoas que, de modo geral, podem ser mais difíceis ou mais reativas ou mais bravas ou impositivas. Às vezes a pessoa me dá um briefing antes, ó, só cuidar daquela pessoa tal. Quando ela vai se relacionar comigo, ela parece que vem mais desarmada, porque eu também vou desarmado, eu vou disposto a gostar da pessoa. E aí eu acho que ela já vai mais suave na interação. Parece que a gente evoca o melhor da pessoa quando a gente se relaciona com ela a partir daquilo que é o melhor do que a gente pode enxergar nela. A gente já não cola em cima dela uma percepção ruim ou problemática que ela possa estar vivendo, né? E aí ela tem a chance de mostrar uma outra faceta dela. Tem uma outra história, essa sim é de um monge, né? Que existia uma regra ali, né? Para aqueles monges que eles não poderiam se relacionar com mulheres e nem falar com mulheres ou tocar em mulheres. E estava um monge andando com o aprendiz dele no meio da floresta, fazendo um trajeto. E eles trombaram com uma mulher que estava tendo dificuldade de atravessar o riacho. E a mulher se dirigiu para eles, né? Pediu ajuda. O mestre foi, colocou a mulher no ombro, atravessou ela no rio, deixou ela na margem de lá. E o aprendiz ficou maluco com aquilo, né? Ele foi andando atrás do mestre depois daquela situação e perturbadíssimo, achando que o mestre tinha sido um contrassenso com tudo aquilo que eles acreditam. E aí, depois de um tempão, ele foi e confrontou o mestre. Pô, mestre, a gente tem esse preceito de não poder tocar, falar com uma mulher, você fez tudo isso. Ele falou assim: ela precisava de ajuda. E eu ajudei. A diferença é que eu deixei aquela mulher do outro lado do rio e você vem carregando ela na sua mente até agora. Acho muito interessante essa história, né? De como a gente decide carregar as coisas ou não. E eu tenho critérios para me importar com as coisas. Tanto sobre quem fala, em que momento fala, que horas fala. E como eu falei, minha energia é muito preciosa para mim. Então eu não quero ficar gastando ela com facilidade. E uma coisa que eu penso, né? Se uma pessoa está sendo péssima ou fazendo alguma coisa que eu não concordo, é uma perda para aquela pessoa, né? No fundo, é triste. Então, quando eu vejo, sei lá, no trânsito, que é um clássico, gente dirigindo de um jeito tosco, eu penso, caramba, o que essa pessoa tem, né? Espero que ela tenha, esteja com, espero que essa pressa não seja um problema, que ela não tenha que estar salvando a vida de alguém, se ela não esteja com dor de barriga louca. E se for uma pessoa simplesmente estressada, ou que vão dizer como egoísta, que mundo mental que ela vive, né? Duro, onde ela habita esse lugar de quase que competitivo, predatório, em que tudo é uma competição. Deve ser muito ruim viver na pele dela ali. Então, se ela está sendo péssima, é uma perda para ela. Então, fique com o que é seu. E deixa o que é do outro com o que é do outro. E se você quiser entrar ali, entra aberto, sem entrar na do outro. Entra, mas entra com o que é seu. Trazendo o que é seu nessa situação. É isso. É isso, pessoal. Então, toda quinta-feira eu tô postando. No domingo eu coloco no Instagram o Fred Matos com 2 T's. E eu quero ouvir a opinião de vocês sobre isso lá, que a gente pode trocar mais informações sobre esse tema, que eu gosto bastante. E comentem, participem, sugiram temas. Tô aberto aqui para poder papear também. Tá bem? Um beijo, um abraço e até o próximo Reflexões Contemplativas. Tchau, tchau.
Esse podcast é produzido por Abrace.digital.